Este é um podcast Leituras.
Esse é o Cartas na Mesa, um espaço de leituras para ouvir quem escreve a literatura brasileira contemporânea. Uma conversa em função do tempo, sobre escrita, processo de criação e aquilo que ronda o que chamamos de literário.
Então, o caminhar, ele, se você está estressado, ele ajuda. Se você está para entrar numa crise de ansiedade, ele ajuda. Se você está feliz e quer comemorar, é caminhando, assim. É tudo essa coisa de caminhar. É, realmente, eu sou muito dessa teoria de ser flaneiro na vida.
A Morgana Kretzmann publicou Água Turva, recentemente pela Companhia das Letras, e também Ao Pó, da editora Patuá.
Então, meu nome, como o Leino falou, é Morgana Kretzmann, ou Kretzmann, como vocês preferirem. Eu sou escritora e roteirista. Eu trabalhei como atriz de teatro por 14 anos. Ao Pó é meu primeiro livro, ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura no ano de 2021. Meu livro atual é um livro que saiu agora pela Companhia das Letras, chamado Água Turva. É um livro que trata de política, trata de questões sociais, trata de questões ambientais, e ele tem uma linguagem de thriller, por isso as pessoas todas estão hoje chamando Água Turva de thriller ecológico, inclusive aqui.
É um bom adjetivo.
Eu acho que ele é um pouco mais do que um thriller ecológico, mas eu gosto quando eles pegam nesse lugar também.
Uhum. Eu não sei se você está agora onde você costuma escrever. Se não tiver, vai ter que exercitar a memória aí. Mas a ideia é que você descreva, então, como é que é a sua mesa de trabalho, de ofício, de escrita.
Em cima da mesa, eu tenho muitos livros, tenho muitas canetas, muito post-it. Eu tenho uma caveirinha que eu trouxe do México. Tem um porta-retrato com a minha sobrinha amada, Ana Cláudia, também sou de Inda. É o meu computador, que fica naquelas coisinhas de ficar alto, assim. E é isso, comprei há pouco tempo, porque tem um ano e pouco, mais ou menos, essa cadeira de gamer aqui, que tem salvado a minha cervical, porque até então eu comprava uma cadeira atrás da outra e a cervical de roteirista, a gente fica muitas horas no computador ou em sala de roteiro pelo Zoom, né? Então tem isso, mas assim, tem o meu Exu bem aqui na minha frente, tenho minhas espadas de São Jorge, logo atrás tenho todos os outros orixás, e junto com eles também tem um grande altar com livros escritos por mulheres que me inspiram e que eu amo.
Você gosta de jogo de baralho? Você tem algum que você gosta mais, ou se é uma área que você não gosta? Quando alguém chama para jogar uma canastra, foge da mesa, como é que é?
Quando eu era criança, tinha uma coisa de jogar baralho, assim, jogar pife e jogar canastra. E perdi totalmente isso. Muito de vez em quando na praia, com a família do Paulo, com o pai dele, o irmão dele, a gente joga alguma coisa, mas eu não sou muito do carteado, não.
Hoje vai ter que ser um pouquinho, começando aqui o nosso...
Mas é um bom carteado,
um carteado literário.
Deixa eu contar, a Andréa del Fuego, ela voltou da Argentina com um carteado quê? Um carteado de escritoras latino-americanas.
Então, as figuras, assim, do baralho?
Que as figuras e frases de cada escritora, e aí um baralho normal atrás, assim. E não sei muito bem como se joga, não sei muito bem o que é. É um pouco de um baralho também meio cigano, um baralho um pouco para ler o futuro. Também tinha isso. Então, mas esse tipo de baralho eu gosto.
Tem um baralho de 52 perguntas sobre escrita, processo de criação e tudo mais. E a dinâmica do Cartas da Mesa é bem simples. A Morgana tem que tentar responder a maior quantidade de perguntas que ela conseguir no tempo de 18 minutos. Perguntas são as mesmas para todos os convidados, mas eu sempre embaralho elas. Então a Morgana não sabe a ordem das perguntas. E ela também tem direito a dois coringas, né? Se por acaso chegar uma pergunta que ela ou acha que vai demorar muito, ou que não esteja confortável para responder, ela tem dois coringas para usar e poder pular a pergunta.
Primeira pergunta é se você já foi contestada por algo que escreveu.
Não.
Não? Tá. E qual o sentido humano mais importante?
paladar, o paladar. É, seria muito horrível se eu não pudesse sentir o gosto das coisas que eu gosto de comer.
Seus pais são leitores?
Meu pai é um super leitor, eu via muito ele lendo desde pequena e tal, assim. E a minha mãe não é. Eles são do interior do Rio Grande do Sul, vivem numa zona rural, é uma outra vida, mas o meu pai é um super leitor.
E como é a sua relação com as redes sociais?
Escrava do Zuckerberg, né? Assim, eu me vejo trabalhando de graça para esse homem, porém, tudo que eu faço é pelo livro, eu não reclamo, porque é por ele, é pelo Água Turva, e eu continuo, e é uma coisa incessante. Eu trabalho todos os dias em rede social, às vezes algumas horas no dia em função de rede social. Eu sei que é o momento, porque eu acabo de lançar um livro também, e tenho que passar por isso. Mas eu estou já algumas boas semanas aí, em função de rede social por causa do Água Turva.
E agora a única pergunta com porquê no baralho, que é por que você escreve?
Por que eu escrevo? Eu escrevo porque eu acho que tem uma coisa muito sensacional nisso de criar mundos, criar personagens, criar geografia de lugares. Criar histórias, tramas, e de repente você se torna uma arquiteta daquilo tudo, porque você tem que juntar todas aquelas situações e histórias e clímax e tudo, e fazer disso um romance, um livro, no caso, que é o que eu escrevo, né? Romance. Eu acho que é porque escrever deve ser a droga mais pesada que existe.
E o que que você faz quando sente dor de cabeça?
Dorcilax.
Dorcilax?
Maravilhoso, funciona.
Acordar mais cedo para escrever ou escrever à noite e postergar o sono?
Acordar cedo, sempre acordar cedo, é o melhor horário, inclusive é de manhã, para escrever.
E o que que você vê da sua janela?
Cimento. E tento ver poesia também nesse cimento todo, nessa cidade que teima em achar que progresso é verticalizar, né? Eu tento ver poesia nisso também, nesse cimento.
E o que que te incomoda no mercado literário brasileiro?
Meu Deus. Coringa.
Você costuma xingar ou dizer palavrões?
Olha, eu sou mulher, nascida no Brasil, um país que amo, quero deixar muito claro, amo o meu país. Porém, ainda um país cheio de gente machista, sexista, homofóbica, racista. Não tem como não soltar palavrão, é um número necessário semanalmente.
E a palavra amplia ou ela condensa o mundo?
Eu tinha pensado nisso, né? A palavra. E eu vou até mudar de ideia. A palavra, eu acho que ela condensa. Sabe, eu acho que o mundo é grande, as coisas são enormes e são longe, né? Eu mesmo escrevo sobre um lugar tão longe, que é onde está minha família, lá na fronteira com a Argentina. Então, eu acho que a palavra traz tudo isso mais para perto.
E quando que você começou a levar a escrita a sério?
Desde sempre, desde criança, desde que eu não escrevia, mas escrevia, porque eu contava histórias e ficava imaginando histórias, porque eu não sabia ler, né? Então eu ficava imaginando as histórias, assim, olhando os livros. Então eu acho que eu levo a sério desde sempre.
E qual conselho que você daria para alguém que está distante da literatura hoje?
Vários conselhos, mas tem um que eu já falei num outro podcast que eu acho que é importante, que é larga o seu celular. Larga o seu celular e pegue um livro e veja a mágica acontecendo. A mágica acontecendo, inclusive a sua ansiedade vai melhorar, sabe? Se tem uma coisa que ninguém nunca vai poder tirar de ti, essa coisa de você entrar e começar a ler uma puta história e terminar de ler uma puta história, essa sensação que dá dentro dos órgãos da gente, ninguém te tira. Então, larga o celular, pega um livro, veja a mágica acontecendo.
A próxima é álcool, entorpecente, cafeína ou farmacológico?
Cafeína e espumante.
Pode ser.
Na ordem assim, se eu tô tipo num restaurante, é espumante, depois a café.
E o qual política é a literatura?
Olha, ainda mais nós que a gente que escreve aqui no Brasil, né? Eu fico achando que, cara, não existe criar um personagem que não seja político nesse país. Os personagens já são políticos, os personagens reais E os personagens fictícios, eles já são políticos. Então, os meus livros, as pessoas teriam que ler meus livros para entender o quanto a política é importante para mim e quanto ela tá nos livros. Mas eu acho que é isso, assim, as nossas personagens todas já são políticas.
E qual livro que você gostaria de ter escrito?
Falarei o que eu falo sempre. Enquanto agonizo de Faulkner, eu queria ter escrito esse livro, eu volto para este livro, eu releio esse livro. Quando eu tô travada, né, a coisa de estar tá com problema de, né, criatividade, de voltar a escrever, não sei o que é. Cara, é o Faulkner, é o Enquanto Agonizo.
E quais aplicativos, programas ou softwares te ajudam a escrever?
Nenhum. Eu sou analógica, eu se o que me ajuda a escrever são os livros que eu leio, ou que me inspiram, ou que, como eu acabei de falar, os livros que eu volto, né? Então, não, eu acho que eu me sentiria, se eu precisasse de um aplicativo, assim, eu não estou aqui falando mal de quem faz isso. Eu me sentiria muito fracassada se eu precisasse de um aplicativo para escrever.
E a vida é curta?
Olha, depois dos 40, a vida é rápida.
E qual é o papel da música ou do silêncio, né, no seu processo de criação?
Eu moro em São Paulo, então aqui tem muito barulho, né? Eu gosto muito de silêncio para escrever. Então, é meio impossível não precisar de vez em quando colocar um bar para tocar aqui nos meus fones, e aí por cima dos fones eu boto aquele abafador de ruído ainda. Eu tenho fotos no meu Instagram deste momento. Eu escrevi muitos capítulos do Água Turva com aquele abafador aqui, ó, tocando bar.
E o que não cabe à literatura?
Cabem regras, né? A literatura é um lugar democrático e é um lugar que tudo pode, porque a arte tudo pode, né? Eu que venho do teatro, no teatro não tem nada de errado, a gente sempre aprende isso. Nas primeiras coisas que você aprende no teatro é que você não erra no teatro, não tem errado no teatro. E isso eu levo para a literatura como arte, né? Não tem regras porque não há erros.
E como seria um dia perfeito para você?
Tem muito a ver com o momento da vida da gente e com aquilo que a gente está vivendo. Então, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, o Paulo sempre fala isso para mim, meu marido. Você fala que aquele foi o dia perfeito, que é um dia que eu estava na Guarda do Embaú, verão, férias, e eu estava no mar azul, calmo, tranquilo, e eu passei horas boiando, horas boiando naquele lugar. Então, assim, eu saí de lá falando, foi um dia perfeito, esse foi um dia perfeito. Eu lembro da sensação desse dia perfeito. Porém, no outro dia, me deu uma insolação, me deu ferida na boca por causa da insolação, né? Assim, todas as consequências, né? Então, depende muito do momento de vida, assim, mas esse foi realmente um dia perfeito.
E você acha que toda arte aspira constantemente à condição de música?
Tipo, Glória Pires, não sei opinar. Eu vou pedir um Coringa, eu acho, porque
Pode
essa
ser. E como é a relação com a editora que te publicou?
não. Então, essas são muito boas, assim, a Patuá é uma editora independente, foi um acolhimento, né? Eu estava me mudando para São Paulo também, quando eu conheci o Eduardo Lacerda, uma pessoa incrível. Sempre tive uma relação muito boa. E hoje eu estou em outra editora, que é a Companhia das Letras, inclusive muito apoiada pelo Eduardo para entrar para uma editora maior, porque a Patuá é uma editora pequena, independente, enfim, né? Sem distribuição, assim, nesse sentido de ter uma grande distribuição como a companhia tem. E na companhia eu fui muito bem recebida, e hoje, assim, o meu tratamento em relação ao livro, à divulgação, ao trabalho do livro. Eu não tenho absolutamente assim um A para falar, a não ser coisas boas. Eu fui muito respeitada, fui muito bem tratada. Eu sei que deve ter gente que fala das suas editoras, dos seus editores, mas eu até hoje não tenho nada de ruim para falar. A minha editora, Stephanie Rock, é uma pessoa incrível.
É, que bom.
Me sinto abençoada.
É, caminhar a pé, andar de trem ou voar de avião?
Ser flaner na vida. Caminhar, porque assim, o caminhar é uma coisa tão maravilhosa para mim e para o meu marido. A gente caminha muito e a gente tem isso de caminhar desde que a gente foi morar juntos, quando a gente morou no Rio de Janeiro, há muitos anos atrás. A gente está junto, vai fazer 13 anos agora. Então, o caminhar, ele, se você está estressado, ele ajuda. Se você está para entrar numa crise de ansiedade, ele ajuda. Se você está feliz e quer comemorar, é caminhando, assim, é tudo essa coisa de caminhar. É, realmente, eu sou muito dessa teoria de ser flanela na vida.
E você tem medo da morte?
Olha, Helena, não tem. Assim, sabe o que eu tenho medo? Eu tenho medo da morte das pessoas que eu amo. Da morte das pessoas que me mantêm nesse mundo, assim, sabe? Das pessoas que fazem eu querer estar nesse mundo, assim. Eu tenho medo da morte delas.
Você escreve ou tenta escrever todos os dias?
Eu fracasso muito tentando fazer isso. Eu sou assim. Eu venço fracassando. Que eu tento todos os dias, mas não rola.
Quais gatilhos que te incitam a começar um novo projeto literário?
Então, é muito louco. Não é tão louco, porque tem pessoas que falam mais ou menos isso também, mas são as tragédias. E são as tragédias, porque assim, o ao pó, falo de quê? Abuso infantil, tragédia. Água turva, tragédia ambiental e tragédia familiar, né? De toda uma família inteira. Próximo livro, A Safra, aí é tragédia mesmo, porque é baseado numa antígona, só que uma antígona minha, brasileira, rural, e fala de escalpelamento e de criança que morre por escalpelamento. Então, assim, são. E aí eu fiquei pensando nisso, sabe? Realmente, o que me move a escrever os meus livros, as minhas histórias, os meus contos também, são tragédias.
Fiquei quase preso na pergunta aqui. E qual que é a sua pessoa favorita?
Paulo Scott, meu marido, é a pessoa mais favorita do mundo.
Se surgisse o convite para você escrever a biografia de algum ídolo, de alguém que você admira muito, com direito a todos os bastidores da vida dele ou dela, quem que seria?
Lênios, eu fiquei na fila, no sol escaldante do meio-dia, durante 3 horas, para comprar os ingressos de Maria Bethânia e
Olha
Caetano
só,
Veloso.
olha só.
Então, assim, sem sombra de dúvidas, assim, a Maria Bethânia para mim ela é uma entidade, sabe? Nossa Senhora.
Qual sonho você já teve e hoje não tem mais?
Eu tive tantos sonhos que não tenho mais tantos. Eu tive o sonho de ser atriz da novela, de novela.
É, olha aí.
E não rolou. E hoje não quero. Sim. Daí por todo o dinheiro do mundo me bota para escrever uma novela, eu vou. Ser atriz, não.
E qual a sua fé?
Eu sou de Candomblé, eu tenho fé também em outras coisas, como na literatura, por exemplo, mas eu vou falar sobre isso rapidamente. Mas eu sou de Candomblé, eu tenho muita fé em Exu, como eu te disse, eu tenho um Exu aqui na minha frente. Eu não sou filha de Exu, sou protegida de Exu. Eu tenho fé em Iemanjá, que é minha mãe, tenho fé em Ogum, tenho fé em Oxóssi, em Oxum, e tenho fé no Sarampião, que é
Olha
um
só.
personagem que eu criei. Para o Água Turva, é um personagem mítico. Eu crio esse personagem e ele vira uma espécie de santo no livro. Tem uma reza para Sarampião. A Companhia das Letras mandou fazer santinhos lindos com a reza de Sarampião, com uma brincadeira embaixo falando faça seu pedido e tudo, que nos lançamentos eu dou o santinho para os leitores. Então, assim, eu tenho fé em Sarampião como um santo curandeiro do Água Turva. E essa fé, ela vem porque eu tenho fé na literatura também.
A literatura salva?
Olha, é uma pergunta complexa também, porque eu acho que ela salva algumas pessoas, muitas pessoas, algumas não, ela salva muitas pessoas, mas algumas pessoas não. Por quê? Vou te explicar. Porque às vezes a gente acha que a literatura, ela tem uma importância, ou deveria ter uma importância para todo mundo. E por N motivos, que eu não vou ficar citando aqui, tem pessoas que não conseguem ler, que não sabem ler, que não podem ler, que não têm acesso à leitura. Então tem um pouco de classe. É uma frase um pouco classista isso, às vezes, a gente falar, sabe, que a literatura salva como se isso fosse uma salvação para todos, quando ela não é acessível para todos. Então, quando entra nessa coisa classista, eu não gosto. Então, eu acho que assim, ela salva algumas pessoas para algumas pessoas. Só que a gente também tem que pensar que ela não é acessível para todas. Então, a gente não é tão fácil usar essa frase, que é uma frase que em muitos lugares ela é classista.
Bom, com essa então a gente chega nos 18 minutos.
Opa! Quantas eu fiz?
Fez 32.
Eu queria fazer de novo para tentar ir. Tô brincando.
É difícil,
Eu sou
inclusive.
muito competitiva. Eu sou muito competitiva. Se eu souber agora que alguém fez 34, eu vou falar: meu, por que que eu não falei mais rápido aquela hora?
Então, para finalizar, né, Morgana, já muito obrigado pelo espaço, pela conversa, por tudo que você falou, e pedir uma indicação aí da última de uma das suas últimas leituras que você leu e gostou muito e recomenda.
Ó, eu acabei de ler a Maria Negroni, O Coração do Dano. É uma argentina, livro maravilhoso, então fica aqui a dica. E eu tô lendo, para o meu próximo livro, a Annie Ernaux, A Vergonha. Porque é toda uma pesquisa para o meu próximo livro. Então, são essas
Você já
duas
deu um spoiler,
indicações.
inclusive, né?
Então, são essas duas mulheres maravilhosas, recomendo muito.
Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Enfim, para um possível leitor?
Comprem meu livro, gente.
Ótimo.
Ajudem a pagar os boletos. Eu estou no momento em que eu tive que ficar muito tempo, sem fazer outros trabalhos, que rendiam dinheiro, porque eu fiquei escrevendo esse livro. Então, comprem o meu livro, Água Turva, espalhem a palavra, me escrevam, me achem nas redes sociais, eu respondo todo mundo, como eu acabei de dizer, sou muito ativa. Trabalho para o Zuckerberg.
Perfeito. Então, Morgana, para finalizar, muito obrigado de novo pelo espaço. Esse aqui foi o Cartas na Mesa.
Este episódio de Cartas na Mesa foi escrito e apresentado por Lênio Carneiro Júnior. A edição é de Tainá Gonçalves.